Olá, hoje nesse podcast vamos falar sobre o papel da radiologia na pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Eu me chamo Mariana Coelho, sou médica radiologista, diretora médica da Telelaudo e junto comigo nesse podcast hoje está a doutora Ana Paula Lima, radiologista especialista em radiologia torácica.
Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast tão importante para a radiologia neste momento.
Falando um pouco sobre a Telelaudo, hoje nós somos a maior empresa de teleradiologia na América Latina. E no último mês, desde que a OMS declarou a pandemia do Covid-19, a gente tem observado um aumento significativo no volume diário de tomografia de tórax. Contabilizamos já mais de 2.500 imagens, né, desses exames e dentro desse pacote mais de 400 com suspeita clínica do Covid-19. O objetivo hoje dessa nossa conversa é bater um papo sobre as recentes publicações do RSNA e CBR sobre o papel da radiologia nessa pandemia. A gente trouxe dois artigos para discutir, um do RSNA, o consenso sobre o laudo estruturado, e um documento que foi elaborado pela Sociedade Fleischner, que ele serve mais como um consenso, muito mais um consenso do que um guideline sobre a indicação do método, do uso dos métodos de imagem em meio a essa pandemia. Junto com esses artigos, a gente comenta um pouco sobre as últimas recomendações do CBR. É muito importante frisar que os tópicos discutidos em formato de recomendações ou mesmo dos achados descritos, eles podem ser modificados e adaptados por conta da rápida evolução da pandemia. Por estarmos diante de uma infecção por um novo vírus, as nuances do seu comportamento clínico e epidemiológico não são totalmente conhecidas. Estamos realizando essa gravação no dia 15 de abril de 2020, às 3 horas, horário de Brasília. Bem, vamos começar primeiro pelo artigo do RSNA, que propõe um modelo de laudo estruturado para o radiologista conseguir, de uma certa forma, passar com mais clareza as impressões sobre o exame. Nesse tipo de laudo, o radiologista pode classificar o estudo como típico, indeterminado, atípico, negativo para pneumonia por coronavírus, Covid-19, né? Então, as características de imagem que tem grande especificidade para a pneumonia por Covid-19, são aquelas que são relatadas de forma mais frequente na literatura, né, que é recente. A literatura começou a ser disponibilizada a partir de dezembro de 2019. Elas são principalmente opacidades em vidro fosco, que podem ou não vir acompanhadas de consolidações, ou até mesmo espessamento das linhas intralobulares, e opacidades multifocais redondas, até sinal do halo reverso. Doutora Ana, fala um pouco para a gente sobre como se refletem essas imagens, o que o radiologista precisa procurar no exame.
Bom, então, para a gente entender um pouquinho da fisiopatologia, do que significa isso, eu vou voltar um pouquinho na anatomia do pulmão, só para dar um parecer. Então, dentro do tórax, do pulmão, a gente tem que imaginar que a gente tem um lóbulo secundário, que é a estrutura básica, é onde a gente vai procurar a patologia. Quando a gente diz que tem opacidade em vidro fosco, quer dizer o seguinte, que esse lóbulo secundário, que é formado pelo septo intralobular, que circunda esse lóbulo, aí você tem um espaço alveolar, que é onde a gente vai ter esse produto patológico. E no meio você vai ter vaso e brônquio. Então, a gente pode progredir. Quando o pulmão está limpo, você vai ver os vasos de calibre habitual, você vê o brônquio e você vê o lóbulo. Você não vai enxergar o septo, porque ele está normal. Quando a gente entra a ter um conteúdo patológico, no caso do coronavírus, a gente fala que é um vidro fosco. Então, o lóbulo passa a ser delineado por uma opacidade que o nome já diz, em vidro fosco. Então, imagina um vidro jateado, que você vai olhar através desse vidro, você vai enxergar se uma pessoa passa atrás do vidro, mas você não consegue dizer quem é. Então, a opacidade em vidro fosco é isso. Você vai ver a estrutura vascular meio borrada, mas você consegue ver. Quando esse espaço está totalmente preenchido por uma consolidação, você não vê nada. Então, é imaginar uma placa densa cobrindo a tua visão. Então, pensando nisso, a gente, como radiologista, consegue ver que a gente vê uma opacidade em vidro fosco e o vaso, a gente continua vendo, não tão definido, mas está lá.
Uhum.
E já aproveitando, vamos falar o que é esse septo espessado. Então, essa estrutura do lóbulo secundário, ela é delimitada por um septo. E esse septo, ele vai estar espessado, ele vai estar visível na tomografia. Quando você tem algum mau funcionamento da drenagem linfática e venosa, por exemplo. Então, se tem um conteúdo patológico no pulmão, aquele pulmão está inflamado, infeccionado, e o tecido linfático está tentando responder, que é o que a gente chama de pavimentação em mosaico, que são os achados típicos que estão sendo descritos na tomografia.
Exatamente. A gente vê alguns relatórios dizendo que no início as opacidades em vidro fosco são as mais comuns, né, entre dia 0 e 4 de início dos sintomas, e com o passar dos dias começam a surgir essas, o pavimento em mosaico, né, o crazy paving, que são os espessamentos de septo interlobular junto com as opacidades. É, isso, são achados típicos, né, que a gente costuma ver ao longo do curso da doença. Muito interessante. Legal também dizer que nem sempre a opacidade em vidro fosco não é patognomônico, né, de coronavírus. Existem outras entidades que causam opacidade, por exemplo, pneumonia por influenza, que é um vírus que é relativamente comum. A incidência agora vai começar o inverno, por exemplo, no Brasil. É, a gente pode ver alguns casos de pneumonia por influenza também dando opacidades em vidro fosco. É, causas de pneumonia organizada também fazem vidro fosco, né, por toxicidade por droga ou doença do tecido conjuntivo, né. É importante ter isso em mente, que existem diagnósticos diferenciais. E dando continuidade a essa classificação proposta por esse artigo do RSNA, existem características que eles classificam como indeterminadas. É, elas já foram relatadas na pneumonia por COVID-19, mas não são específicas o suficiente para chegar a um diagnóstico radiológico relativamente confiante. E dentro desses achados, né, continuam as opacidades, mas elas podem aparecer de uma forma multifocal, perilar, também acompanhadas ou não de consolidação, e nem sempre são redondas e periféricas. Existem também achados que eles classificam como atípicos, não comumente encontrados nesses quadros. Por exemplo, uma consolidação lobar ou segmentar isolada, muito presente em pneumonias bacterianas, né? É, nódulos centrilobulares ou em árvore em brotamento também. Cavitação não é comum nesse tipo de pneumonia por coronavírus. E derrame pleural e linfonodomegalias também não são achados tão típicos. E achados negativos, né? Um pulmão que não tem nenhum aspecto de doença infecciosa. É, bem, a gente consegue falar um pouco também sobre o tempo, a modificação dos aspectos de imagem ao longo do tempo da infecção. É, nesse artigo eles falam muito que a tomografia ela pode ser negativa entre os dias 0 e 2 do início dos sintomas, e mesmo tendo um laboratório negativo, tomografia negativa, isso não exclui totalmente a possibilidade do paciente estar infectado por coronavírus. É, tem que ser feito um acompanhamento, claro, e a critério clínico repetir essa imagem e o laboratório. É, também se fala muito que o pico das opacidades em vidro fosco acontece entre os dias 6 e 13 de doença, e aí, nesse momento, ao passar dos dias do sintoma, surgem mais consolidações, halo reverso, que são achados mais tardios, né? Falando um pouco sobre o laudo estruturado, ele não oferece uma probabilidade exata de pneumonia pela SARS-CoV-2. É, isso depende de diversos fatores, que incluem a prevalência da doença na comunidade, a exposição, o contato do paciente, né, com algum paciente já confirmado, e os fatores de riscos e a apresentação clínica própria. Bem, a gente pode também falar um pouco sobre as limitações desse laudo. É, existem imagens que têm achados mistos. Por exemplo, o paciente que está internado, confirmado com o coronavírus, ele, por vezes, ele apresenta outras condições associadas à internação por si só, né? Ele pode ter uma superinfecção bacteriana. Então, você vê uma consolidação lobar em um paciente que já tinha um quadro de opacidade em vidro fosco por corona. Por vezes, podem aparecer derrames pleurais, empiemas, que falam a favor, né, de infecção, ou até um pneumotórax por acidente de punção, um paciente internado. Então, são vários achados que podem aparecerem juntos, né? Bem, agora passando para o tópico 2, a gente vai falar um pouco sobre mais um artigo, esse documento que foi apresentado pela Sociedade Fleischner, né, que comenta um pouco sobre as indicações de imagem no contexto da pandemia. Então, algumas pontuações a serem feitas. A imagem ela não está indicada como triagem nos pacientes assintomáticos. Ela também não está indicada em pacientes com suspeita de COVID-19 e sintoma leve, a não ser que estejam em risco de progressão de doença. O risco é pacientes acima de 65 anos e com comorbidades cardiovascular, DPOC, hipertensão, paciente imunossuprimido. A imagem está indicada em pacientes com coronavírus e piora do status respiratório ou mesmo já apresentando sintoma moderado e grave. Mas algumas ressalvas são feitas. Em ambiente com recurso limitado, por exemplo, com falta de teste laboratorial e falta de EPI para a equipe, a imagem está indicada para triagem de paciente suspeito para COVID que tem um quadro clínico moderado a severo e alta probabilidade de doença antes de confirmação através de testes específicos, segundo essa sociedade. A gente pode falar um pouco agora, Ana, sobre a logística da imagem do setor de radiologia que vai receber, né, esses pacientes, já está recebendo, e cada vez mais a tendência no Brasil é receber mais pacientes para imagem. É importante falar para esse pessoal, né, para todos os staffs da radiologia, que a contaminação é por gotícula e também por superfície contaminada, então é muito importante que todos usem EPI, né, máscara N95, óculos, protetor de face, luva, capote e avental, e tem um protocolo de desinfecção de sala. Tem lugares que fazem essa desinfecção a cada 30 minutos, a cada paciente, né, eles dão um intervalo de 30 minutos entre um exame e outro, para ter certeza que teve uma descontaminação suficiente da sala. Outra coisa interessante nesse artigo é sobre as imagens portáteis, principalmente de raio-x. Alguns lugares já estão usando vidro, né, para separar o técnico de raio-x do paciente. Isso está diminuindo demais a contaminação dentro do ambiente hospitalar, principalmente porque o paciente não circula pelo hospital quando ele recebe essa imagem portátil. E o uso de EPI também diminui. O técnico não precisa trocar tantas vezes luva, máscara e avental quando ele pode levar esse aparelho até, por exemplo, uma unidade de tratamento intensivo. Uma coisa legal sobre os raios-x portáteis é eles ajudam a mostrar diagnósticos diferenciais. Num curso de internação, né, um paciente que está lá dias internado no CTI, então o raio-x portátil, nessa hora, ele ajuda a diferenciar um murmúrio vesicular, né, do pulmão, que está um pouco diminuído. Será que foi aumento de opacidade ou será que surgiu um derrame pleural ali naquele local? O raio-x ajuda nessa hora.
Mariana, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão. Deixa eu dar um depoimento. Eu trabalho num hospital acadêmico, que é o hospital de referência do estado do Oregon. Uhum. Então, a gente tem infelizmente, a epidemia chegou aqui antes, então a gente está com um mês de trabalho à distância, praticamente os radiologistas. Eu tenho uma workstation na minha casa, que eu trabalho, eu laudo por ela, e eu só vou para o hospital uma vez por semana, e os outros colegas também. A gente começou a rodiziar. Uhum. E desde o começo da epidemia, quando saíram os consensos, por coincidência, esse consenso veio logo após a nossa conferência anual da Sociedade Americana de Radiologia Torácica. Então, o timing foi perfeito. A gente estava nessa conferência quando estourou a epidemia. Várias universidades estavam fechando o acesso, o direito de viagem dos médicos. Então, quem estava lá teve sorte de chegar. É. Parte das pessoas não foram para esse congresso e a gente fez por conferências online. Mas, de qualquer forma, os hospitais aqui não realizam tomografia.
A isso, gente, na realidade, não... nos Estados Unidos, né? Não estão realizando.
Nos Estados Unidos, a gente não vê tomografia, a não ser nos casos internados, confirmados que os pacientes complicam, que é exatamente o que a Sociedade Fleischner falou.
Isso, exatamente. É. O que é muito difícil é isso, né? A falta de teste laboratorial, a falta de recurso, e a imagem tomando esse papel, mas ao mesmo tempo a gente tem essa casuística aí dos Estados Unidos que a gente não vê isso, né? Eles estão conseguindo, de uma certa forma, testar bastante, né, através de PCR, e a imagem, ela fica no auxílio do que ela realmente, né, consegue colaborar. Paciente grave, acompanhamento de paciente, isso tudo.
Exatamente. Na radiologia portátil, que é o que a gente está fazendo na nossa instituição, a gente tem o vidro, a imagem não fica ruim atrás do vidro. Isso deu uma segurança para os nossos tecnólogos muito grandes.
Ótimo.
De o maior problema que a gente teve no início da epidemia foi o estresse e o medo. Então, o nível de estresse no hospital nas primeiras duas semanas foi extremo, e principalmente os tecnólogos, que são as pessoas que estão em contato com esses pacientes.
Exato.
E agora, o que está sendo dito, a gente assume que todos os pacientes são positivos, até que se prove o contrário, em relação à proteção. Não na tomografia, não. Se a gente acha que tem a possibilidade do paciente ter o coronavírus, ele não vai para a tomografia. Ele vai fazer o raio-x, ele vai ser testado e depois ele vai para a radiologia, para a tomografia.
Exato.
Então, essas medidas trouxeram muita segurança. E o raio-x mostra muitos achados. Então, a radiologia tradicional tem a sua propedêutica e tem o seu valor.
Sim, exatamente. O raio-x, ele é muito bom nesses casos. Eu acho que principalmente quando você tem uma equipe de radiologista experiente, né? Porque também tem uma curva de aprendizado grande. E o que a gente tem visto, assim, pelo que as sociedades estão falando, tanto o CBR quanto a Fleischner e o RSNA, o raio-x portátil reduz a contaminação. Ele não é tão sensível para o quadro inicial, né, paciente entre dias 0 e 2 de doença. Se o paciente tiver opacidade em vidro fosco nesse momento e ela for tênue e muito rara e esparsa, o raio-x não é bom, não é tão sensível. A tomografia tem uma sensibilidade maior, mas tem toda essa questão de recurso, contaminação, né, e tudo isso. Então, isso é bem interessante da gente comentar. Nesse artigo da sociedade, eles ainda dão algumas recomendações adicionais. E eles dizem isso, que um ambiente com recurso limitado, onde o acesso à tomografia é mais limitado, o raio-x pode ser preferido para um paciente com coronavírus, a não ser que haja piora dos sintomas respiratórios. Nesse quadro, a tomografia talvez consiga dar mais informações. O raio-x diário, ele não está indicado em paciente estável e entubado. A tomografia é indicada para o paciente que teve diagnóstico de coronavírus e após a recuperação apresenta hipoxemia. E o teste de coronavírus também está indicado para o paciente que tem achado incidental na tomografia. Então, testar é muito importante. Bem, para a gente finalizar, algumas indicações que o CBR, o Colégio Brasileiro, deixa, exatamente muito concordante com as sociedades americanas, tomografia não deve ser usada como rastreio. Até o momento, todos os organismos internacionais reafirmam a necessidade de confirmação laboratorial, mesmo que o paciente tenha um quadro clínico e achado de imagem altamente sugestivo para a COVID-19. Então, tem que se considerar também que o controle de infecção em serviços de radiologia, ele também passa pela redução do uso não indicado de imagem, né? Então, isso é importante a gente saber utilizar com parcimônia. Bem, hoje a gente termina aqui o nosso bate-papo. Foi muito, muito legal, muito interessante ter essas opiniões da doutora Ana, que hoje está nos Estados Unidos e passa uma realidade diferente para a gente. Os artigos utilizados para a gente discutir aqui nesse podcast foram dois publicados na Radiology, um publicado pelo autor Scott Simpson, et al., publicado volume 2, na data de 25 de março de 2020, e o outro da Sociedade Fleischner, também autor Geoffrey, et al., publicado Radiology, 7 de abril de 2020. O link dos artigos usados para discussão, eles vão estar disponíveis no blog da Telelaudo, onde vai ser publicado esse podcast. Muito obrigada, Ana, pela participação.
Obrigada a vocês, foi um prazer participar.